nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, amigos ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Como é habitual e como acontece há mais de 28 anos, fazemos-lhe companhia aos domingos de manhã, a partir dos estúdios da Rádio Universitária do Minho, em Braga. O programa Nossa Terra, da responsabilidade da Direnor, procura retratar a riqueza das gentes e instituições, dar voz aos saberes tradicionais, honrar os costumes, dar um acento positivo à realidade cultural, desportiva, social e económica da região. Neste domingo, trazemos em destaque ao programa Nossa Terra uma emissão especial dedicada a esta época, também ela especial, o Natal. Razões não faltam para ficar desse lado e seguir connosco viagem em mais uma emissão do A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Natal.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Vilela, Ceramil e Paredes Secas. Visita a 7ª edição da Urjalândia, Aldeia de Natal Sustentável. Dias 27 e 28 de dezembro, em Ceramil, Amares.
Junta de Freguesia de Garfe, Aldeia dos Presépios. Mais de 20 presépios espalhados pela freguesia e muita animação. Entre os dias 14 de dezembro e 4 de janeiro, visite a Junta de Freguesia Convida. Flor da Venezuela, prove as nossas especialidades. O pão de fiambre, o bolo rei e o pão de ló, entre outras iguarias de Natal. Faça a sua encomenda. Flor da Venezuela deseja-lhe um bom Natal.
Este Natal, a Caetano Auto em Braga e em Guimarães deseja a todos os seus clientes e futuros clientes momentos cheios de alegria, conforto e segurança na estrada. À chegada de um novo ano, chegam também novas resoluções. E por que não começar com uma mobilidade mais sustentável? Seja um carro elétrico, híbrido ou simplesmente o passo certo para renovar a sua viagem, estamos aqui para o acompanhar. Em 2026, avance com confiança. Caetano Auto. Movemo-nos juntos. Boas festas.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Esta semana, o programa Nossa Terra traz em destaque a antena da Rádio Universitária do Minho, um especial de Natal. Hoje é dia 21 de dezembro, estamos a 4 dias do Natal, época que se vive, ou deve viver, em família, em comunidade, em união e em partilha. O Natal, como sabemos, é a data em que os católicos comemoram o nascimento de Jesus. O Natal é, aos dias de hoje, uma renovação, também de esperança, um pedido por mais luz e confraternização no mundo em que vivemos. E assim iniciamos a nossa emissão de hoje, indo até à Póvoa de Lanhoso, em particular à Freguesia de Garfe, para saber tudo sobre a Aldeia dos Presépios. Para isso, contamos em estúdio com a presença de Padre Luís Fernandes, pároco de Garfe, e António Sá, presidente da Junta de Freguesia de Garfe. Sejam bem-vindos ao programa A Nossa Terra. E iniciamos a nossa conversa de hoje com o Sr. Padre Luís Fernandes. Tem 76 anos e iniciou o seu percurso como pároco em 1974, sendo atualmente pároco de Santa Marinha de Arosa, São Cosme e São Damião de Garfe. É também um colecionador de presépios, sendo a sua coleção a maior do país. Senhor Padre Luís, Garfe, Aldeia dos Presépios, como surgiu esta iniciativa?
Não temos 28 anos, como a rádio, temos, mas estamos perto, mas não nos agarramos, de certeza.
Sim.
Temos 24, é a 24ª edição.
Uhum.
Estávamos muito perto do Natal, há 24 anos, e o ambiente não era assim, ambiente de Natal. As pessoas estavam muito tristes, ainda havia o costume, ainda hoje há, mas naquela altura ainda mais, de andar de preto quando morre alguém, não é? O sinal do luto. E estávamos então muito perto do Natal, duas ou três semanas, e não se via mesmo, ninguém falava do Natal nem nada, tinham falecido bastantes pessoas e alguns jovens. E então num grupo de jovens que se intitulava Chamas Vivas, surgiu a ideia de fazermos alguma coisa para mudar aquele ambiente de dor, de tristeza. Pensou-se primeiro num concurso de presépios dentro das casas, mas achámos que não era a melhor forma de tirarmos as pessoas e de levarmos as pessoas a conviver umas com as outras. Que a melhor forma seria então fazer presépios por lugares. Nem havia ruas ainda a posterior. Portanto, fazermos por cada lugar, nos lugares maiores, fazer um presépio, que era uma forma assim de tirarmos as pessoas de casa, juntavam-se ali naquele local em volta do presépio e conviviam e falavam, e foi isso. Foi assim que surgiu a ideia nesse primeiro ano, portanto, há 2002.
Muito bem. E eu perguntava, este ano, como já disse, estão a realizar a 24ª edição, e eu pergunto quantos presépios fazem parte da edição, desta edição?
Estão 21 ou 22, portanto, de ano para ano fomos aumentando, este ano não se aumentou, mas manteve-se, manteve-se o número de presépios. Falhou um ou outro, mas vieram outros substituí-los, não é?
Claro.
E portanto, não, até tem corrido bem. O tempo do dia da abertura esteve muito bom, foi há 8 dias, não é? Foi no domingo passado. Depois, as pessoas já são prevenidas com a chuva e com o frio, já vão... Vão conseguindo ultrapassar essas peripécias mais difíceis, não é?
Claro, muito bem. A preparação destes presépios contam, penso eu, com a colaboração de vários grupos e pessoas da freguesia, da paróquia de Garfe. Eu pedi-lhe para nos falar um pouco desta participação coletiva da comunidade, ou seja, esta grande qualidade também que acontece nesta iniciativa, que é as pessoas juntarem-se para fazerem algo em comum, não é assim?
Pois, além das pessoas, que são o mais importante, né, as pessoas de cada lugar, temos sempre o apoio e a colaboração da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, quer uma quer outra, colaboram sempre com esta, portanto, com os nossos presépios, com a edição de Garfe Aldeia dos Presépios. Depois, além disso, todas as instituições da terra, todas elas também colaboram e até têm o seu presépio. A escola, o jardim de infância, a junta de freguesia, o rancho folclórico, o centro social, os escuteiros, o agrupamento de escuteiros, portanto, todas essas instituições têm o seu presépio e colaboram com o seu e com os outros até. Portanto, para nós, além das pessoas, temos as instituições todas metidas no mesmo barco, não é?
Sem dúvida, o que é muito bom, naturalmente, não é?
Sim, se não, estamos a fazer alguma coisa contra a vontade das pessoas ou das instituições, não valia a pena, não é? Estamos a perder
muito
tempo.
E eu perguntava-lhe, e que tipo de materiais é que normalmente utilizam para a confecção destes presépios?
Todo tipo de materiais, desde a madeira, a pedra, o cimento, até temos um presépio, estou-me a lembrar de um grande, mas os outros também têm cimento branco, madeira, tábuas, a rede, temos alguns presépios em rede, não é? Em rede, outros em madeira ou em cortiça, temos presépios com diversos tipos de material.
Muito bem. Como disse, a Aldeia dos Presépios deste ano está disponível para ser visitada desde o passado dia 14, em que se fez a inauguração, e eu pergunto até quando é que vai ser possível ver a Aldeia dos Presépios e já agora em que horários?
Vamos até ao dia 4 de janeiro e os horários são 24 horas.
São 24, não é?
São 24 horas todos os dias, não há um dia que não... E, portanto, nenhum se fecha, todos estão abertos ao público e, sobretudo, de noite é aí que temos melhores, os presépios são mais bonitos. Se são bonitos de dia, de noite são muito mais ainda, não é? Porque tem muitas luzes, não é? E
claro,
a luz dá outro brilho, dá outra cor, não é? Ao espaço, ao local.
Muito bem, muito bem. Falamos agora também com o Sr. Presidente da Junta Freguesia de Garfo, o Sr. António Sá, que tem 69 anos, foi durante muitos anos chefe de agrupamento do Corpo Nacional de Escutas e está no seu primeiro mandato como Presidente da Junta de Freguesia de Garfo. Sr. Presidente, a organização da iniciativa Garfo Aldeia dos Presépios é uma iniciativa que engloba a colaboração da paróquia, da Câmara Municipal, da comunidade e, claro, da Junta de Freguesia de Garfo. Fale-nos um pouco da vossa colaboração nesta iniciativa. Já percebemos que vão ter o vosso próprio presépio também, não é assim?
Sim, vamos ter o nosso próprio presépio. A colaboração é tanto monetária para os presépios, todos os presépios, e depois ajudamos nos presépios todos em geral, claro. onde nos solicitam isso.
Muito bem. Sr. Presidente, esta iniciativa Garfo Aldeia dos Presépios é uma referência incontornável de Garfo e do Conselho da Póvoa de Lanhoso, não é assim?
Sim, é uma referência grande, porque para além de, como o Sr. Padre Luís dizia há um bocadinho, junta o pessoal todo em movimento durante uns tempos, para além disso é muito visitada, tanto a nível do Conselho como do Distrito, até do país. No fim de semana anterior tivemos uma excursão de chaves e de diversas partes do país vêm, aliás, normalmente no dia de abertura, no dia de Natal e no dia de Ano Novo é particularmente difícil passear em Garfo, porque são tantos autocarros, tanta gente a visitar. Ainda passei estes dias junto a dois ou três presépios à noite, uhum. E andava gente, eram tipo 10h30, 11 horas da noite.
Muito bem, muito bem. Está visto que de noite realmente, como o Sr. Padre Luís referia, também tem muita atração.
Tem outra visão.
Muito bem. Eu colocava agora aqui uma questão para os dois, respondendo quem naturalmente sentir que está mais à vontade. Além desta grande exposição de presépios, esta iniciativa conta ainda, penso eu, com vários momentos de animação, conta com um programa, por assim dizer. Eu perguntava que momentos são esses, em que local e dias aconteceram e ainda o que é que vai acontecer?
Domingo passado tivemos um dia em cheio. Tivemos fanfarras, a fanfarra Oceânia de Garfo, uma fanfarra de Vilela, uma freguesia vizinha. Tivemos a representação do presépio ao vivo, feito também pelos escuteiros, pelo agrupamento, com muita gente. E tivemos ainda, quisemos inserir nesse primeiro dia a melhor prenda que poderíamos ter e melhor presépio, que foi inaugurado o lar, a ERP, o lar de Garfo, uhum. para 30 pessoas, não é? Claro. Portanto, juntando tudo isto, foram muitas centenas de pessoas que estiveram em Garfo neste primeiro dia. Uhum. Hoje é dedicado ao fado o dia de hoje. De 2 a 8 teremos outra vez música, o Tiago Batista. O outro Tiago também atuou no domingo, o Tiago Maroto. Mas, portanto, de 2 a 8 teremos o Tiago Batista. E no último dia, 4 de janeiro, teremos o encontro de coros. Os coros da freguesia, portanto, do rancho, do grupo coral da igreja, o dos escuteiros e de outras freguesias vizinhas que vêm participar também no encontro de coros. Uhum. Portanto, a parte, por assim dizer, cultural é mais ou menos esta. E é apoiada pela Câmara Municipal, né?
Também, claro, muito bem. Portanto, são dias muito intensos para a vossa paróquia, para a vossa freguesia. Sim, aliás, sim. Este ano em especial com a inauguração da ERPI, não é? Essa era uma necessidade muito desejada na vossa localidade?
Sim, muito. Acho que em todas as localidades deve ser, mas na nossa era mais. E era mais porque nós temos um centro de noite. Temos o primeiro centro de noite do país. Portanto, a Segurança Social, na altura, estava à frente da Segurança Social, o Dr. Luís Val, e fez-nos esse desafio, lançou-nos o desafio de um centro de noite que não havia no país. Portanto, é o contrário do centro de dia. Nós vamos buscar as pessoas às 6 da tarde, com carrinhas, não é? Têm jantar, convivem um pouco, veem televisão, o quê? Vão descansar, sempre com uma vigilante. E depois, de manhã, acontece, têm um pequeno almoço e levam-se a casa. Não se abandonam porque é levado o almoço à casa deles e mais alguma necessidade, a limpeza de casa e tudo, se necessário for. Portanto, eles continuam apoiados. E, sobretudo, o que acontece com os que temos quase todos, eles querem continuar ligados à sua casa, à sua horta, aos vizinhos e tudo. Nós agora, portanto, o problema, portanto, voltando um bocadinho atrás, o problema do... sentíamos necessidade do lar, porque alguns começavam a ficar velhinhos, começava a ser necessário, a ser muito difícil subir para as carrinhas e tudo, com muletas, com bengalas e tudo. E, sobretudo, eles tinham medo depois, um dia que não pudessem estar no centro de noite, para onde vamos? Felizmente que agora, a partir de domingo, eles têm para onde ir. Eles, se não puderem estar, se não tiverem condições para estar no centro de noite, passam para o lar. Dos nossos 12 que temos que estão no centro de noite, penso que há 3 que querem ir para o lar. Os outros 9 não querem continuar no centro de noite.
Muito bem, muito bem. Senhor Padre Luís, há pouco falávamos também que o senhor é um grande colecionador de presépios. Eu perguntava-lhe, estamos a falar de quantos presépios, se é que tem um número preciso, acho que são muitos mesmo.
Tenho,
e se tem um espaço próprio só para guardar estes presépios?
Tenho um número preciso, porque ainda lá estive hoje, vou lá quase todos os dias. Comprei uma casa para...
Só para isso.
Só para isso, né? E precisava de comprar outra porque tornou-se pequena, né? É muito pequena e a questão começa a estar um bocado a montos quase em cima dos outros. Eu atualmente tenho 4.256 presépios. Hoje tenho 4.256. Amanhã ou domingo tenho mais.
Claro, claro. E eu perguntava, deve ter nesses 4.000, entre esses mais de 4.000 presépios, enfim, muito criativos, dos mais variados materiais, dimensões. Pergunto-lhe algum em particular que pudesse destacar pela sua criatividade?
Não, são todos, é uma imaginação nos presépios das pessoas. Admira mesmo como é que as pessoas inventam, imaginam tanta coisa. Posso, no entanto, dizer, por exemplo, que o primeiro presépio foi a oferta de um casal, de dois jovens, pediram para eu assistir ao casamento. O padre teve de falhar por doença ou qualquer coisa, foi no Bom Jesus. Depois foram para a Lua de Mel, para o México. Quando vieram, trouxeram um presépio. E esse presépio foi o primeiro dos 4.256.
Claro.
26.
Muito bem.
Também tenho outros que não mostram precisamente o contrário. Tenho um jovem que é muito conhecido, ainda é jovem, que me deu um também muito bonito do México. Já tinha casado, a esposa ofereceu-lhe um presépio no México. Ele tinha-o em casa, ele ficou em casa com ele e disse que todos os dias se lembrava dela. Portanto, veio-me trazer para esquecer.
Claro.
Portanto, tenho as duas situações.
Muito bem. Eu agora pedia ao Sr. Padre Luís e ao Sr. Presidente António para nos deixar um convite, portanto, a todos aqueles que ouvem este programa, um convite para visitar Garfo, Aldeia dos Presépios.
Como o Sr. Presidente da Junta dizia há um bocadinho, o António Sá, os presépios estão abertos até o dia 4 de janeiro, de dia e de noite. Se puderem vir de noite é melhor, se não puderem, paciência. E, sobretudo, como ele dizia há um bocadinho também, há dias que os domingos de tarde, o dia de Ano Novo, o dia de Natal, o dia de Ano Novo, são dias que tem mais gente a visitá-los. Pois, que venham, vão gostar, que se sintam bem e que os ajude a viver o espírito do Natal, que é um bocadinho também essa a razão porque os fazemos, não é?
Claro.
Para que as pessoas, olhando um bocadinho para as lições que podemos ali tirar, de humildade, fraternidade, amor, eles possam levar com eles.
Muito bem.
Que visitem Garfa, vale a pena, tem autênticas maravilhas espalhadas pela freguesia. Vale a pena.
Muito bem. E por fim, mesmo para terminar, eu pedia aos dois uma breve mensagem de Natal para quem nos ouve e até desejo votos de um bom ano 2026.
Sim, era aquilo que eu dizia um bocadinho. Os nossos presépios, fazemos-los, a razão foi aquela que indiquei, mas o que nós queremos agora é que de facto eles influenciem um bocadinho as pessoas, todas as pessoas que nos visitam, e nós fazemos os presépios também para nós, para os garfenses, que de facto aquelas lições que o presépio nos dá de humildade, de fraternidade, de amor, sejam, cada um as leve consigo e sejam, fiquem bem gravadas no coração de cada um. Eu queria que de facto o coração de cada um fosse o melhor de todos os presépios.
Muito bem.
Que haja paz, muita alegria e um ano 2026 muito bom.
Muito bem. Senhor Padre Luís Fernandes e Presidente António Sá, muito obrigada pela vossa presença e partilha nesta emissão especial de Natal.
Obrigado a nós.
Vamos também ouvir a mensagem do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, Dr. Filipe Oliveira, desejando boas festas e um ano 2026 cheio de esperança. Vamos escutar.
Olá, o meu nome é Filipe de Oliveira. Sou Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho e quero desejar a todos umas boas festas. Espero que esta quadra natalícia seja vivida em paz, com aqueles que mais amam, para partilhar a magia desta época. Desejo ainda que 2026 chegue com uma mão cheia de oportunidades para todos. Que o novo ano traga esperança num futuro melhor. Um abraço a todos e boas festas.
E desejando saber mais como está o Natal a ser celebrado em Vila Verde, vamos também conversar via telefone com a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Doutora Júlia Fernandes. Sra. Presidente, seja bem-vinda ao programa A Nossa Terra. Para este período festivo, o município de Vila Verde preparou a iniciativa Vila Verde é Natal, com um programa muito rico e diversificado que abrange o centro da vila e várias freguesias. Pedia-lhe para nos falar das atividades que integram este programa, desde as que já decorreram e as que ainda irão acontecer.
Muito bem, muito boa tarde. Então, dizer-vos que este programa de Vila Verde é Natal envolve aqui todo o comércio local, envolve um conjunto diversificado de parceiros, tendo como uma parceria forte com a Associação Empresarial Vale do Homem, e temos também aqui todo um conjunto de iniciativas espalhadas por todo o território, no fundo, envolvendo o comércio de vários pontos do nosso concelho, mas concentramos algumas dessas atividades no centro, na sede do concelho. Portanto, temos ali, além da belíssima iluminação, de um apontamento extraordinário feito pelas crianças do Agrupamento de Escolas de Vila Verde, promovido pela Associação de Pais, o Caminho das Estrelas, um túnel onde cada criança ali colocou uma estrela que está realmente tem uma simbologia extraordinária, mas também toda a iluminação, toda a decoração que foi feita, que é extremamente atrativa. E este Vila Verde é Natal tem um conjunto de artesãos e de produtores agrícolas, estes produtos da época, e todo o artesanato vilaverdense. Tem uma pista de gelo para os mais pequeninos, mas também para os mais velhinhos, tudo isto aqui para todas as idades, para quem, claro, tiver coragem para patinar. E depois um conjunto de stands com muitas das pastelarias locais, aqui também a mostrar as suas especialidades, e sobretudo nestes que são os doces mais desta época festiva, desta quadra natalícia. Além disso, com a Associação Empresarial promoveu-se o concurso de montras, e as montras estão todas elas decoradas, fabulosas, de uma criatividade incrível. Também os vouchers de Natal, compro no comércio local, para as pessoas que vão comprar aqui os seus presentes, preenchem um voucher que depois lhes dará direito a vários prémios, e isso decorre também na Vila de Prado, na Ribeira do Neiva e também no Vade. E depois aquela que costuma ser uma iniciativa extraordinária que se começa a consolidar e tem ainda um grande potencial de crescimento, que é o Natal na Montanha, de 19 a 21, no Gontinho, e que este ano também se prepara para mais uma vez nos deliciar com todas as iniciativas que decorrem deste Natal da Montanha, promovido pela Casa do Povo da Ribeira do Neiva, com uma ajuda muito grande da parte da Junta de Freguesia da Ribeira do Neiva, do município de Vila Verde e de muitos parceiros e patrocinadores e, sobretudo, da população, de um grupo enorme de voluntários que se associa para fazer deste um grande evento no nosso concelho de Vila Verde.
Muito bem. Falando desta iniciativa que, de facto, referiu como sendo já uma referência, portanto, o Natal na Montanha, para quem ainda não conhece o Natal na Montanha, Sra. Presidente, eu pedia-lhe para nos fazer aqui uma breve descrição. Portanto, durante 3 dias, esta aldeia de Gontinho vive de forma diferente, naturalmente, toda ela se prepara para o Natal e em que toda ela é preparada para oferecer o melhor de si aos muitos visitantes que lá passam, não é assim?
Ora, estamos a falar da zona alta de 2 igrejas na Ribeira do Neiva e estamos a falar de toda uma zona que toda ela incorpora uma espécie de aldeia natal. Uhum. Ou seja, as habitações, as várias associações, toda a gente adota, no fundo, esta... e transforma este lugar fantástico, maravilhoso, numa aldeia de Natal, com imensas atividades, desde a casinha do Pai Natal, desde as paradas de Natal, o comboio que vai levando as pessoas às diferentes estações, as mostras de artesanato, as diferentes manifestações culturais com espetáculos musicais, a parada de Natal, toda a decoração do próprio lugar de Gontinho, toda a envolvência, a iluminação, todo este lugar se transforma, o presépio ao vivo, há uma zona mesmo de presépio ao vivo, eu aconselho mesmo a ir, porque eu acho que por muitas palavras que eu tento utilizar e por muito que eu tento escrever, nada como viver.
Claro.
Penso que, e eu espero bem que não, assim não seja, que o tempo desta vez não nos vai ajudar muito, vamos ter aqui possibilidades de chuva, mas não deixem de ir a este Natal na Montanha, porque é extraordinário, deve ser vivido com as iguarias próprias da época, com aquilo que é a tradição, com o saber e o sabor das nossas gentes, e é fabuloso. E merece mesmo aqui uma visita a esta nossa zona fabulosa da Ribeira do Neiva.
Muito bem. Senhora Presidente, eu perguntava-lhe como é que tem sido a adesão do público às várias atividades que já decorreram e se está a corresponder às expectativas que tinham, naturalmente.
Sim, tem havido uma boa adesão, sobretudo à pista de gelo, como um elemento também diferenciador, sempre muitas crianças e sempre muita adesão à pista de gelo e às diferentes atividades. Neste próximo fim de semana estão previstas uma série delas, desde a presença do Pai Natal, a visita do Pai Natal, a atividade a todas as lojas comerciais, a questão dos insufláveis para as crianças, o Bolo Rei, também provando todos o Bolo Rei das nossas fantásticas pastelarias. Portanto, estão aqui uma série de iniciativas que são promovidas pela Associação Empresarial Vale do Homem. Algumas delas estão a ser repensadas em função do tempo, podem ter que ser adiadas para o fim de semana seguinte, nomeadamente os insufláveis, se tivermos de facto período de chuva mais intensa, pondera-se que ela possa ser adiada para o fim de semana de 27 e de 28, mas também um espetáculo musical com o grupo folclórico União da Tradição, que vai proporcionar os cantares ao menino, isto previsto também para o domingo. Portanto, estão aqui uma série de iniciativas que têm trazido as pessoas e que faz com que o objetivo primeiro seja cumprido, que é toda esta dinamização do nosso comércio local, promovendo aquilo que de tão bem se faz, com a ajuda de tantas instituições que são parceiras nas iniciativas e que connosco vão levando a cabo todo um conjunto de iniciativas que são, de facto, muito do agrado dos mais pequeninos e dos mais velhos.
Claro. E por fim, pedi-lhe uma mensagem de Natal e de Ano Novo para todos os vilaverdenses e todos os que nos ouvem.
O Natal é uma época de facto muito especial. É um tempo de família, de partilha, um tempo de esperança. Que esta época tão especial seja vivida com serenidade, com união, com alegria, na companhia de todos aqueles que nos são mais queridos. Por isso eu faço votos de um santo e feliz Natal, repleto de harmonia, repleto de felicidade. E que este novo ano de 2026 traga muita saúde, prosperidade, concretizações e uma renovada esperança para todos os vilaverdentes, para todos os portugueses, para todos aqueles que nos ouvem. Sobretudo, paz, muita esperança, muito amor e muita saúde para todos.
Muito bem. Senhora Presidente, Doutora Júlia Fernandes, muito obrigada pela sua participação e pela sua partilha nesta emissão especial de Natal.
Altura para fazermos um curto intervalo. Até já.
A nossa terra.